Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Hoje vou-vos fazer uma crónica mais do que referir-vos um entrevistado. Sim, porque convém lembrar-vos aquilo que vocês fazem quando vão ao supermercado ou quando vão a uma garrafeira. Isto é, o que é que devem ter em atenção quando vão comprar vinho, quando veem uma garrafa que vos interessa e quando olham para um rótulo e para um contrarrótulo. Ah, contrarrótulo é aquela coisa que pode estar por trás do rótulo ou estar ao lado, em letrinhas pequeninas, mas que vos interessa para o caso. Há duas coisas essenciais. Primeiro, olhem para os contrarrótulos e para os rótulos como se estivessem a olhar para o Facebook, isto é, não acreditem em tudo o que leem. Se o vinho é um vinho magnífico que se chama qualquer coisa de uma terra, não quer dizer que ele seja feito nessa terra. O problema é exatamente esse. Há uma falta de defesa das geografias portuguesas porque a legislação assim o permite. Atenção, não estamos aqui a apontar culpados, estamos a falar de realidades. Um dos casos mais conhecidos e mais falados é a quantidade de vinhos de Pias que não são feitos com uvas de Pias, porque na altura a imagem de Pias era a imagem de um bom vinho alentejano e, portanto, criaram-se marcas com a designação de Pias que depois não são feitos ou por empresas de Pias ou sequer com vinho de Pias. Portanto, pensem com clareza, mas atenção àquilo que leem, seja no título, no nome ou na própria empresa. Isto por diversas razões. A legislação portuguesa permite para vinhos que sejam vinhos não DOC, não IGP, já lá vamos, que o próprio produtor esteja escondido numa base de dados que devia ser pública, mas que não é. O célebre ENGE, E-N-G, e depois um número, e apenas um código postal ou pouco mais, é a forma que alguns produtores têm para dizer eu não gosto assim tanto de ser associado a este vinho, este é um vinho de supermercado, um vinho de marca dita marca de branca, e por isso não quero ficar muito associado. Já outras casas, sim, isso não se têm problemas nenhuns, metem umas designações menos conhecidas. Comecem a ver alguns vinhos com designação que vocês apontem para uma determinada cooperativa ou para um determinado produtor. Tenham atenção a isso. Mais uma vez, estamos a falar que, aliás, pensem nisto. Se o produtor não quer ser associado ao vinho, porquê que será? Talvez comecem a pensar bem naquilo que metem no corpo. Terceira questão, muito importante. Os vinhos têm designações de origem ou não, por duas razões. Uma, porque a legislação faz com que eles possam ser assim, isto é, se o vinho tem as castas autorizadas ou permitidas numa determinada região, zona do país, ele, e tem as outras características obrigatórias, ele pode ser considerado um vinho DOC, um vinho de origem controlada. É uma designação europeia que faz com que produtos alimentares com determinadas características possam ser protegidos. Daí depois as regiões DOC Douro, DOC Bairrada, DOC Setúbal, DOC Lisboa, portanto, há um conjunto diverso de DOCs. Há sub-regiões que têm essa designação, como nos vinhos verdes, a sub-região Morro Melgaço. Há N casos que vocês podem verificar nos sites quer da Vini Portugal, quer do Instituto da Vinha e do Vinho. Depois, há uma designação mais lata, que é a designação de indicação geográfica protegida, o IGP. Em Portugal é os vinhos que, não tendo, por alguma razão, características que permitam que eles sejam considerados DOC, são vinhos que, na mesma, cumprem as regras para serem designados que foram feitos numa determinada região, com produtos dessa região. E é atenção com esta característica, são feitos numa região com produtos da mesma região. Isto significa, por exemplo, que se for feito um vinho com uma casta não autorizada, mas o vinho foi feito na Quinta X, no local Y, e a casta for não autorizada para vinhos DOC, mas for autorizada para vinhos regionais, eles têm essa designação. Por fim, há os vinhos que não respeitam nem uma parte nem a outra parte. Então, os vinhos antigamente chamavam-se vinhos de mesa. Agora, deixou-se cair esse termo, se calhar porque as mesas não produzem vinho, e os vinhos apenas se chamam vinho. E é essa a questão que existe, é que por detrás do contrarrótulo não há uma designação DOC, não há uma designação IGP, há uma designação IVV. IVV é o Instituto da Vinha e do Vinho, e que obviamente tem regras, regulamentos menos fortes do que as comissões vitivinícolas regionais no que respeita às duas coisas que eu tenho aqui referido. Questões relacionadas com castas autorizadas ou não autorizadas para uma das outras designações e métodos de fabrico obrigatórios ou não, dependendo se são vinhos tintos, brancos ou espumantes. Portanto, o IVV é o vinho que, por determinadas razões, atenção, pode que na mesma ser um vinho de enorme qualidade, é um vinho que não precisa cumprir essas características. E a partir daqui, o mundo está aberto, porque, e agora vamos deixar com uma dúvida existencial, se nós importamos a Espanha 200 milhões de litros a um preço médio de 0,61 euros por litro, isto chama-se vinho a granel. E se nós importamos vinho a granel de Espanha e vocês não veem nas prateleiras dos nossos supermercados bag in box a dizer que o produto veio de Espanha, ou que o vinho é espanhol, ou que as castas são espanholas, então sabem, têm a certeza, vocês não querem ser enganados, que andam a beber vinho espanhol ou chileno, transfigurado numa marca que vocês conhecem e se calhar até amam, e não têm nada, e atenção, nada contra, mas pensem é que não sejam enganados a dizer que estão a beber um magnífico Douro, um magnífico Alentejo, um magnífico Lisboa. Estão a beber um vinho espanhol ou um vinho chileno ou outra região do mundo onde os portugueses possam importar vinho. Da mesma forma, lá está, como vos disse, infelizmente há vinho que, pelas designações, não é o vinho daquela zona. Portanto, se vocês querem beber um vinho e dizer assim, eu estou a beber um vinho XPTO da marca Y e é da região Y, pelo menos bebo um vinho DOC. Um vinho DOC. Atenção, isto não é uma ciência exata. Se há entidades que devem fiscalizar, mas, vamos ser sinceros, há pelo menos uma garantia que, não quer dizer que eu seja, porque malandro já em todo lado, mas pelo menos há uma definição clara que a empresa, sequer está a enganar todos, porque há regras a cumprir. Há componentes de produção, há folhas de produção que têm de ser entregues, há inspeções às características do vinho. Portanto, isto pode acontecer, mas continuar crédulos que os vinhos DOC são vinhos feitos com uvas da região e feitos com as características que o vinho DOC está no regulamento. Mais uma dica, eu sei que vocês estão-vos a deixar confusos, se calhar preocupados com aquilo que bebem, mas mais uma dica bastante importante. Quando vocês puxam-me dos galões e dizem que estão a ver o vinho magnífico feito na Quinta XPTO, uma quinta magnífica que vocês até já visitaram e que acham que é mesmo muito boa, façam-me um favor, verifiquem se o vinho é feito pela quinta. Isto por uma razão muito simples. Quando dizem, há um ditado popular que é: quando esmola é muito, o pobre desconfia. Então, se virem que o vinho de entrada dessa quinta não tem designação quinta, tem um nome mais bonito, até mais simples de fixar, não quer dizer que o vinho seja da quinta. O vinho pode ser com uvas compradas. Aliás, o vinho é provavelmente feito com uvas compradas. Ou vocês acreditam que uma quinta que tem X hectares consegue fazer tantas garrafas? Ah, não são assim tão crédulos. Pronto. Pensem mais uma vez nessa lógica. Um vinho que é da quinta é obrigatoriamente, e para cumprir as regras do DOC, dos DOCs, é um vinho feito com uvas exclusivamente da quinta. E portanto, se a quinta for pequena, se disser que tem apenas X hectares de vinhas velhas ou vinhas muito velhas, as histórias são boas, mas é preciso que sejam credíveis e que a gente acredite. Se esse vinho é de quinta qualquer coisa, e se a quinta for muito pequena, então não pode ser que o vinho que se chama ABD seja também da quinta. É se calhar apenas um vinho feito com a mesma tecnologia, com o mesmo enólogo e com uvas compradas até perto, mas se calhar, mas não, essa quinta. Meus caros, se calhar com esta conferência aqui vocês estão a dizer assim: bem, mais vale pedir um fino. Não, o vinho é algo magnífico, é algo delicioso, é algo que vale a pena aprender. E é essa a questão, é algo que vale a pena não ser enganado, para poder provar o melhor vinho, para poder beber um vinho muito bom e para poder saber melhor aquilo que se está a beber. Deixo-vos então com um resumo pequenino. Cuidado com as designações dos nomes bonitos que estão nos rótulos quando estão a falar de indicações, geográficas, de geografia, porque o vinho pode não ser dessa geografia. Cuidado com vinhos extremamente baratos com designação IVV, o vinho pode nem sequer ser português. E atenção, nada de xenofobias, eu estou aqui apenas a falar da realidade. Terceiro, o vinho só é de quinta se a designação for quinta de ou herdade de. Não há possibilidade de... Se, fora isso, essas designações são proibidas. Isto é, mesmo que a quinta chama-se quinta de qualquer coisa, mas se as uvas não forem só dessa quinta, o vinho não pode ter a designação quinta. Por fim, tenham muita atenção àquilo que bebem. E mais uma razão, agora já virado para as bolhinhas, para os espumantes. Uma das coisas que é importante saber, e vocês podem ter se calhar a noção e já criticaram porque gostam de espumantes mais docinhos ou espumantes menos docinhos, mas há uma coisa que é preciso vocês saberem. É a forma como o açúcar está no espumante. E o açúcar, há um grau bastante importante, isto é, pode começar na adição de 0 gramas de açúcar por litro de álcool, e vai até ao infinito. Daí as designações Natur, significa que não foi adicionado, até aos espumantes doces, aqueles que há sempre alguém do escritório que leva quando é um bolo e que vos dá uma dor de cabeça no dia a seguir, porque ativa-vos tudo aquilo que o vosso fígado não gosta. Então, vocês têm que ter uma noção de uma coisa, às vezes, podem estar a beber um espumante com uma determinada designação, extra bruto, bruto ou bruto natura, e estarem a beber se calhar mais ou menos açúcar do que aquele que queriam, por uma designação, porque a lei, e vocês deviam ler os regulamentos, a lei determina que uma designação tem a ver, vai dos 0 gramas de açúcar até um valor pré-definido. Pode ser 4, pode ser 8, pode ser 12, mas vai dos 0. Isto significa que eu posso querer designar um espumante como bruto, não tenho um interesse comercial para que ele seja extra bruto, porque pode afastar até algum tipo de clientela, e ele tem pouca gramagem, ser um espumante bastante seco e até muito agradável e gastronómico. Portanto, mais uma vez, com a curiosidade em tentar ver fichas técnicas, a perguntar a enólogos quando puderem, e com isso poderem beber melhor vinho. Deixo-vos com estas dicas, perguntem mais, pesquisem mais e pelo menos bebam um bom vinho, e não um vinho masurrapa. Ah, e não se esqueçam da regra do vinho para a comida, deve ser tão bom como aquele que se bebe, porque na prática vai tudo para dentro e vocês estão a estragar aquele belo naco de carne ou peixe que compraram. Fiquem bem, até ao próximo programa.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.